Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, amigos. É com muito prazer que nós estamos aqui reunidos para levar até você o nosso, o seu programa Semeando a Boa Nova. No dia de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito oportuno, muito comentado, que está realmente aí dominando as nossas preocupações, que é sobre mortes violentas. E sobre, para que nós possamos analisar juntos, nós estaremos aqui contando com a participação do Valdir, do Mário Bardella, do Turíbio, do Cândido. E esse som bonito que você está ouvindo aí está sendo operado pelo Nelson. E para enriquecer o debate, vamos contar com a presença do nosso convidado, o senhor Ari Brasil Marques, do Centro Espírita Joana de Ângeles, de Santo André, que sempre é muita alegria para nós quando ele aqui comparece. E vamos assim, abrindo já os microfones para que ele possa falar com todos, né? E já responder uma pergunta que nós vamos deixar para que ele já vá refletindo sobre ela. Senhor Ari, o que se entende por morte violenta?
Hélio, eu entendo que morte violenta é toda aquela morte que tira o espírito violentamente do corpo. Um acidente, um homicídio, um suicídio, todo aquilo que é traumático para o espírito, que é arrancado, sem estar preparado para isso, da sua vida normal.
Nós poderíamos considerar como uma morte violenta aquela situação em que o indivíduo está junto com outras pessoas e ocorre um desencarne assim, coletivo. Isso poderia ser uma morte violenta também, tipo um acidente de um transporte, alguma coisa assim?
Podemos sim, Turíbio. E isso geralmente acontece coletivamente por uma questão kármica. Todas aquelas pessoas são reunidas num só no momento e há um resgate coletivo. Nós temos muitos e muitos casos desses que a pessoa participa, por exemplo, de um voo e na hora H um deles fica fora. Acontece alguma coisa, porque essa pessoa não estava destinada a participar daquele resgate coletivo.
Mário? Interessante que quando nós refletimos sobre as perguntas e as respostas feitas sobre esse tema, morte violenta, nos vem sempre a ideia desse momento, né? Que é o momento difícil, o momento de uma separação entre os entes queridos, um momento não esperado, né? E o interessante é que nós temos visto com relativa frequência no mundo de hoje cenas, situações como essas acontecendo, em especial em cidades grandes como a que nós vivemos aqui na região de São Paulo, em especial nessas guerras fratricidas que a gente vivencia, a gente percebe pelas reportagens de televisão, em outras localidades, em outros países, onde a instabilidade, onde a fraternidade ainda não está tão presente, né? E passamos imediatamente a sentir e a pensar como é que ficam aquelas pessoas que estão juntas naquele momento. Quer dizer, como é que fica uma célula familiar no momento em que, no seu seio, no momento em que naquela família uma morte violenta ocorre? O que acontece entre os amigos, né, quando alguma coisa assim inesperada acontece? A gente fala em morte violenta e imagina que a morte violenta venha só por conta de um desastre, né? Venha por conta de um acidente ou coisa parecida, né? Mas não podemos deixar de imaginar que qualquer morte prematura, não esperada, também é uma violência para aquelas pessoas que amam, né? Para aquelas pessoas que estão ali próximas. E como é que fica isso, né? Quer dizer, e é esse o tema de hoje, não é, Hélio? A doutrina espírita procura trazer assim, não com o intuito de que nós vejamos isso com naturalidade, no sentido de que não devemos sentir nada quando isso acontece, né? Mas com certeza tentarmos apenas compreender melhor por que que isso ocorre, né? Tentarmos de alguma forma compreendermos quais as leis espirituais que regem essas circunstâncias, por mais difíceis que elas possam ser. Então, quando o senhor Ari, quando Toríbio nos fala da morte coletiva, quando nos fala dessas situações, eu acho que a gente quer deixar aqui um convite ao ouvinte no programa de hoje, para juntamente conosco, ao desenrolar todo o programa, compreender bem como é que isso se passa. O senhor Ari falou em questões kármicas, né? Talvez ele pudesse explicar para nós, principalmente para o ouvinte que ainda não está estudando a doutrina espírita, o significado de uma razão kármica. O que que ela é, uma razão kármica? Por que que ela ocorre?
Olha, Marinho, acontece uma coisa. Deus, na sua infinita bondade, ele colocou-nos aqui na Terra, na vida, porque o Espírito não começa na Terra. Ele criou todos nós simples e ignorantes. E o único destino que ele fixou para nós, e isso é irrevogável, é a perfeição. Nós vamos chegar todos um dia à perfeição. E Deus nos deu uma lei de ação e reação, complementando uma liberdade que ele nos deu, chamado livre-arbítrio. Então você pode caminhar sozinho e, através das suas dos seus erros, das suas quedas, você vai aprendendo. Então é uma lei de ação e reação, é uma lei de retorno. É a lei que no campo da física, por exemplo, é aquela do Newton. A cada ação tem uma ação em sentido contrário de igual intensidade. Então todas as pessoas são protegidas pelo alto. Nesse caso da morte violenta, não há de forma nenhuma abandono da criatura. A criatura está sempre auxiliada. E tanto é verdade que todas as famílias que passam por esse tipo de coisa, e eu já passei por isso, a minha família já passou pela perda de um ente querido, numa coisa lamentável, que ele foi morto na rua, um jovem de 18 anos, e isso traumatizou toda a família. Nessa hora, a providência divina está sempre ajudando, sempre dando apoio, e a gente tem ainda, Marinho, essa doutrina maravilhosa dos Espíritos, que nos esclarece, que nos ajuda a sentir realmente a dor, mas com mais tranquilidade, mais serenidade, com aceitação, mesmo porque o Espírita sabe que a morte não é o fim, ela é apenas uma passagem daqui para um outro plano. Então esses entes queridos que se foram, eles realmente apenas se anteciparam a nós. Ninguém vai ficar aqui para semente. Eles foram antes, por uma razão qualquer, talvez pela própria lei de causa e efeito que vai funcionando para todos nós. Agora, a família, os amigos, esses sofrem muito, Marinho. Mas sofrem menos quando são esclarecidos. Sofrem menos quando tem um apoio como essa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos, que nos mostra que nós realmente somos espíritos imortais, indestrutíveis. Nossa passagem aqui na Terra é apenas temporária. A gente vem aqui, aprende e vai. E nessas idas e vindas, o espírito vai crescendo, vai se elevando. Até um dia nós podemos todos alcançar a nossa meta final, que é a perfeição.
Toríbio,
Eu queria só, complementando essa brilhante colocação do senhor Ari, lembrar que o senhor Ari frisou bem que em todos os momentos dos desencarnes, sejam eles violentos, das mortes violentas ou não, sempre há um amparo do plano espiritual. Mesmo porque o Marinho colocou bem agora a questão de que as mortes, quaisquer que sejam os tipos das mortes, as formas como a pessoa chegou ao desencarne, elas são todas programadas, são todas com uma consequência de efeito, de causas do passado, com exceção do suicídio, né? Que aí o indivíduo ele voluntariamente antecipa a data do seu desencarne, né? E aí também o sofrimento é de outra natureza, né? Mas acaba sendo uma morte violenta. Mas as equipes de proteção, de auxílio, de socorro, de esclarecimentos, elas estão presentes auxiliando esse espírito que está passando por essa provação. Então, no caso, a família, como o senhor mencionou aqui, né, um jovem de 18 anos que desencarnou, a família ficou numa situação de consternação, ficou afetada, etc., né? Só que, na verdade, a família obteve esclarecimento posterior dessa situação que envolveu esse espírito, ou seja, ela entendeu o que aconteceu, a necessidade dessa prematuridade na passagem para o plano espiritual. Então, na verdade, a doutrina espírita nos ajuda a entender essas situações, por mais que elas sejam dolorosas, nos ajuda a entender, a esclarecer, e também, o mais importante, né, entender que Deus dá o consolo, dá também a sustentação espiritual, tanto para quem ficou aqui, quanto para quem está indo, né, para quem está desencarnando. Isso. Porque nesse momento se registra também a lei de ação e reação. Ou seja, o indivíduo, ele também, por menor que sejam os amparos, as ajudas que ele tenha feito nas suas existências anteriores e nessa aqui, ele também está sendo ajudado, ele também será amparado pelos seus mentores, pelo mentor daquele local onde ele estiver, da atividade onde ele estiver envolvido. Então o amparo sempre existe, não é isso, Marinho?
Toribio, você mencionou que a ajuda existe tanto para aquele espírito que retorna ao mundo espiritual nessa condição prematura, nessa condição violenta, como também os espíritos protegem aqueles que ficam, né? Uma pergunta que nos ocorre, que havíamos até programado para o dia de hoje, é essa aí. Quem é que sofre mais com a morte violenta, né? É a pessoa, é o espírito que está retornando ao plano espiritual, ou é a família, os amigos que aqui estão? Senhor Ari, que...
Na realidade, Marinho, eu acho que todos sofrem, mas os que ficam sofrem mais, porque são participantes indiretos, recebem aquele não só a dor da separação, mas a violência do fato. Mas aí também você vê a presença divina. Mesmo aqueles que não têm esclarecimento, mesmo aqueles que não conhecem a doutrina espírita, eles não estão desamparados, não. Tem sempre alguém cuidando de nós. E o Pai de bondade cuida de cada um de seus filhos.
Agora, senhor Ari, né, nessa sua explicação, por exemplo, o suicídio. Quem sofre mais, aquele que partiu pelo suicídio ou aqueles que ficaram? Ou aí existiria, então, nessa sua explicação, uma exceção, vamos dizer assim?
Olha, Valdir, o suicídio é um caso especial. Uhum. O suicídio geralmente é provocado pela pessoa porque não conhece a vida espiritual, porque ele não sabe da existência futura e ele quer pôr termo um sofrimento, ou porque ele se acha desesperado por falta de trabalho, ou por uma questão de doença, ou por alguma situação que ele se vê acuado e ele não vê saída. E o pior de tudo é que ele não conhece, não conhecendo, ele tira a vida, que é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Eu imagino o seguinte, comparo com uma corrida, digamos, de 10 mil metros. A pessoa está chegando já nos 8 mil metros e está cansado, está desesperado e fala, eu vou acabar com isso. Então, tira a vida, o que que acontece? Ele vai reiniciar a corrida de 10 mil metros, só que ela não vai ser 10 mil metros, vai ser 20 mil metros. E mais ainda, que ele vai sofrer as consequências do ato impensado. Então a pessoa pensa que elimina o problema, ela vai triplicar o problema. Agravar o problema de uma maneira muito difícil. Agora, mesmo aí, a bondade de Deus se faz presente.
Ah, sempre,
porque
né?
Você vê, inclusive, nos livros de suicídio, nós temos alguns livros que contam o drama terrível do sofrimento, do suicídio. Mesmo aí, sempre há um deslumbre de ajuda. E quando o espírito se arrepende e busca ajuda, ele tem ajuda.
Agora, é interessante que nós ressaltemos o seguinte. O senhor Ari falou, e a mesa toda participou, nesta primeira rodada, né? Já vamos partir para o nosso intervalo, que então a morte violenta, embora ela seja violenta, né? O termo já é forte, né? Violenta. Então, aparentemente, que pode ser realmente um castigo, pode ser uma penalidade, na verdade, ela está dentro de uma programação kármica, como disse o Ari. E como todos os atos de Deus têm que servir para alguma coisa, e tudo aquilo que Deus permite que aconteça serve para alguma coisa, nós temos que observar que mesmo as mortes violentas, elas são úteis, sob o ponto de vista também, para chamar a atenção da sociedade para os problemas que envolvem essa sociedade. Por exemplo, a coisa que mais funciona, vamos falar assim, evangelicamente falando, é quando alguém que perde, por exemplo, um parente através de uma morte violenta, através de um assalto, por exemplo, é que ele se volte para a questão das pessoas desamparadas que estão aí na rua. Quer dizer, então se volte para ajudar as crianças que estão desamparadas, os jovens que estão desorientados, para que novos assaltos não aconteçam. Quer dizer, quando há essa postura da família, das pessoas envolvidas e da sociedade como um todo, então realmente foi atingido os objetivos daquela morte. Quer dizer, o espírito cumpriu a sua finalidade kármica dele, ele cumpriu a sua passagem pela Terra, mas aquele ato violento, aquilo ressaltou, chamou a atenção da sociedade para um outro, para um problema que já existe. Porque às vezes as pessoas ficam dentro de suas casas, achando que está tudo muito bem e que eles estão alheios a essas realidades que estão acontecendo aí fora. E só toma conhecimento quando acontece uma coisa dessa, com alguém da família dele ou com algum jovem próspero, um jovem inteligente que teve sua vida ceifada. Aí ele acorda para aquilo e começa realmente a se preocupar e vai em busca dessas entidades, sociedades que se preocupam com a recuperação, com a ajuda dessas crianças, desses jovens desamparados. Então temos que ver realmente, nós tivemos recentemente um caso aqui em São Paulo que mexeu muito, que o pai fez apelos desesperados através de rádio e televisão, pedindo que a morte daquele jovem não fosse em vão. Olha, ele falou, eu só quero que essa morte não seja em vão. E realmente parece que ecoou, porque o governo, as entidades, todo mundo está se mexendo realmente, se preocupando em reequipar, se preocupando em dar melhores condições para que aqueles que trabalham com a criança desamparada, com o jovem desamparado, tenham mais condições e então ecoou positivamente. Então sempre temos que ter em mente que sempre tem ao final uma finalidade útil, com exceção do suicídio. Porque o suicídio realmente, ele também, a utilidade dele realmente talvez abrir a mente daqueles que estão pensando em fazer e não fazer, né? Porque realmente é um ato que não compensa, né? É a pior coisa que a pessoa pode fazer. Temos que ir então para o intervalo, né? E eu gostaria depois, após o intervalo, nós falarmos um pouquinho mais sobre o suicídio. Um pouquinho mais sobre o suicídio. Porque existem os suicídios involuntários também, que as pessoas não se dão conta e estão cometendo. Então, parece que não é uma morte violenta, mas acaba sendo uma morte violenta através de uma maneira errada de viver ou propositadamente procurando a morte. Então, o Valdir vai ler um trecho do Evangelho e nós vamos para o intervalo.
Do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, pelo Espírito Fénelon, o homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe escapa todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra.
Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, ele poderia, pelo menos, gozar de uma felicidade relativa. Semeando a boa nova.